Programa UEMP Rádio.
Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um programa da Rádio Cabiúna. Eu sou o Pietro, estudante de agronomia da Universidade Estadual do Norte do Paraná. E hoje estou aqui com meus colegas Maria e Marcos para falarmos sobre um tema que está cada vez mais presente em praticamente todas as cidades, mas que pouca gente presta atenção, as plantas daninhas urbanas.
Boa noite, Pietro. Boa noite, ouvintes. Eu sou a Maria, do quarto ano de agronomia. E é um prazer estar aqui para debater esse tema de mistura botânica, ecológica, urbana e até cultura popular.
Boa noite, ouvintes. Eu sou o Marcos, também do quarto ano de agronomia. Estou animado para conversar sobre essas plantas daninhas que aparecem onde menos esperamos. Vamos entender melhor o que são essas plantas daninhas urbanas, como surgem, se realmente fazem mal ou se podem até nos ajudar. Ao longo do programa, vamos desmistificar muitas coisas. O que são plantas daninhas? De uma forma mais simples para explicar, as plantas daninhas são todas as plantas que crescem onde não é desejada, nas cidades. Isso inclui aquelas que nascem em rachaduras de calçadas, muros, terrenos baldios e até telhados. Elas são altamente adaptáveis e resistentes. O calor urbano, a compactação do solo e a ausência da vegetação planejada favorecem o seu desenvolvimento. No meio rural, elas são combatidas por atrapalhar a agricultura, mas no ambiente urbano, muitas dessas plantas simplesmente estão ocupando um espaço esquecido pelo ser humano, como uma espécie de resistência vegetal a áreas de concreto. E o que muita gente chama de mato ou erva ruim, às vezes tem muito mais a nos dizer do que parece. São verdadeiros bioindicadores. Entre as espécies mais comuns, temos a tiririca, o capim-colchão, picão preto, a erva de Santa Maria e a beldroega, que, pasmem, é comestível e rica em ômega 3. Também a mamona, que é muito presente em terrenos abandonados. E a corda de viola, que possui um crescimento trepador e flores vistosas. Muitas dessas plantas possuem alta taxa de reprodução, sementes que se espalham com facilidade e resistência a estresse hídrico e à poluição. É como se elas fossem feitas sob medida para sobreviver no caos humano. Mas, claro, nem tudo são flores. Que tipos de problemas essas plantas podem causar nas cidades? Um dos principais problemas são estruturais e estéticos. Elas danificam calçadas, muros, invadem canteiros e entopem bueiros. Além disso, muitas vezes passam uma sensação de abandono urbano. E tem mais, algumas espécies, como a mamona, são tóxicas se ingeridas. Outras abrigam roedores, escorpiões e mosquitos, o que representa risco à saúde pública. Então, o controle dessas plantas vai além da estética, envolve segurança, saúde e manutenção urbana adequada.
Falando um pouco mais sobre a história das plantas daninhas, elas são verdadeiros símbolos de resistência e adaptação. Elas surgem sem aviso, rompem o asfalto das ruas mais movimentadas, brotam entre os rejuntos das calçadas recém-formadas e se estendem por canteiros ornamentais, aonde sequer foram convidadas. À primeira vista, parecem apenas um detalhe incômodo na paisagem cinzenta da cidade. Mas ao observar com mais atenção, cada folha, cada rizoma, cada semente conta uma história fascinante da sobrevivência, descoberta científica e muitas vezes o desafio para o convívio humano. Desde os primórdios das civilizações, o homem convive com plantas consideradas indesejadas nos jardins suspensos da Babilônia. É provável que vidas selvagens e gramíneas colonizassem espaços cavados entre as estruturas. Na Roma Antiga, as muralhas de pedras repletas de frestas permitiam que samambaias, trepadeiras e pequenas ervas se aninhassem nos fossos urbanos. Contudo, foi somente no crescimento acelerado das cidades, a partir do século XIX, e a consequência massiva da pavimentação, das ruas, calçadas, e que as plantas daninhas urbanas passaram a ocupar um novo nicho ecológico, um ambiente hostil, marcado por temperaturas extremas no solo. Pouca matéria orgânica, irregularidade e disponibilidade de água frequentes eram como a limpeza mecânica e aplicação dos herbicidas. Em meados do século XX, pesquisadores de agronomia e ecologia urbana começaram a catalogar as espécies mais predominantes em centros urbanos de diferentes países. Nas avenidas de Paris, identificou-se uma prevalecência de gramíneas, como Digitaria sanguinalis, o capim-colchão, mas também ervas de cheiro invasivas, como a menta espicata, que encontrava refúgio em rachaduras úmidas. Em Tóquio, o capim-elefante formava tapetes verdes repentinos nas margens das estradas elevadas, enquanto em Nova York, uma planta maior era quase onipresente em parques e calçadas. Essas pesquisas revelaram não somente a capacidade de adaptação dessas plantas, mas também traçaram um mapa vivo da ecologia urbana, demonstrando como fatores locais como a poluição, composição química do solo, intensidade do tráfego urbano e métodos de limpeza pública, que moldavam a comunidade de espécies indesejadas. No Brasil, o fenômeno adquiriu contornos próprios, as altas temperaturas, as chuvas intermitentes e a diversidade de microclima entre os litorais, serras e planícies, favorecendo um leque especialmente amplo de plantas daninhas. Pesquisas recentes, conduzidas por universidades federais e institutos de pesquisa agronômica, apontam mais de 150 espécies invasoras em áreas urbanas brasileiras, das quais 20 são consideradas de alto impacto, tanto pela rapidez de reprodução, quanto pelo dano que causaram à infraestrutura e à saúde pública.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as funções ecológicas e os benefícios. Vamos olhar por outro ângulo. Essas plantas também têm um lado positivo. Algumas protegem o solo da erosão, ajudam na infiltração da água, da chuva, filtram poluentes, abrigam polinizadores e até servem como alimento ou remédio. A beldroega, por exemplo, pode ser usada em saladas. O caruru é fonte de ferro. Algumas funcionam como bioindicadores, sinalizando problema no solo, como contaminação ou compactação excessiva. Há até experiências urbanas que valorizam essas plantas espontâneas. Em algumas cidades europeias, por exemplo, surgiram jardins espontâneos, que integram as plantas que surgem naturalmente ao paisagismo urbano. Quando é necessário controlar essas plantas e como deve ser feito? O controle pode ser mecânico, com a capina e a roçada. É simples e barato e não contamina o ambiente. Uma abordagem sustentável é o manejo ecológico. Usar cobertura vegetal planejada, como plantas nativas, para competir com as daninhas. Isso reduz o espaço para o surgimento delas. E, é claro, a educação ambiental é fundamental. Nem toda planta fora do lugar precisa ser arrancada. É preciso entender a função dela antes de eliminar. Nas políticas públicas e convivência inteligente. Além do controle pontual, precisamos de políticas públicas de gestão da vegetação urbana. Isso inclui ações conjuntas entre as secretarias de meio ambiente, saúde e obras. A participação da população também é essencial. Manter calçadas, plantar vegetação adequada e valorizar o verde local são passos importantes. E, mais do que tudo, precisamos mudar o olhar. Essas plantas são reflexo do nosso modo de ocupar o espaço urbano. Convivência inteligente significa integrar, planejar e cuidar, não apenas arrancar e esquecer.
Entre essas, o capim-colchão merece atenção especial. Em um estudo que monitorou calçadas de Belo Horizonte durante um ano inteiro, constatou-se que após a capina manual, o mesmo ponto retomava 60% de sua cobertura por essa gramínea, em apenas 30 dias. Em São Paulo, algumas pesquisas semelhantes mostraram que a aplicação de herbicidas químicos reduz o crescimento inicial dessa planta, mas não a inibe o crescimento 100%, tendo uma recuperação total em 3 meses. A menos que combinada com cobertura orgânica adicional ou limpeza mecânica contínua. Outra espécie que se destaca no Brasil é o picão preto, Abidens pilosa, de presença quase ubíqua em terrenos baldios e ao longo de muros. Suas flores pequenas, de pétalas brancas e centro amarelo, mascaram sua real ameaça. Sementes que se aderem firmemente a roupas, estofados de carros e pelos de animais, facilitando a dispersão para regiões antes livres de sua presença. Segundo o levantamento realizado em Recife, em 2023, aproximadamente 35% dos focos de picão preto mapeados em áreas públicas foram originados por sementes carregadas por usuários de ônibus, ao se apoiar nos bancos ou encostos já contaminados. Já a tiririca, muito comum em hortas, segue em terceiro lugar no ranking de preocupações. Seus rizomas subterrâneos, conhecidos como batatinhas, são finos como fios de cabelos, formam uma rede subterrânea difícil de detectar até que as primeiras touceiras apareçam na superfície. Em Manaus, em zona de várzea urbana, verificou-se que após a retirada superficial das touceiras, os rizomas remanescentes dão origem a novas plantas, em um período de apenas uma ou duas semanas, especialmente se o solo apresentar umidade elevada. Os métodos tradicionais de capina, sem escarificação profunda, são insuficientes. Por isso, pesquisadores da Amazônia têm testado soluções de controle biológico, além de técnicas de solarização do solo, processo em que uma lona plástica espessa aquece o solo à temperatura ideal para matar sementes e rizomas, sem o uso de produtos químicos. Paralelamente ao levantamento de espécies e estudos de seu ciclo de vida, a ecologia urbana vem incorporando abordagens artísticas e educacionais para sensibilizar a população. Em Curitiba, o Festival das Daninhas reuniu biólogos, sociólogos e artistas plásticos para expor fotos macro de sementes e raízes, instalando-as em painéis ao longo das ruas do centro histórico. As imagens revelam texturas e formas surpreendentes. Sementes aladas, projetadas como minúsculos paraquedas, raízes que se curvavam como dedos em busca de fissuras, folhas dotadas de glândulas secretoras. A exposição Distrair Curiosos trouxe à tona discussões sobre a convivência entre o urbano e o natural, questionando se as plantas daninhas seriam necessariamente invasoras ou parte integrante de um ecossistema adaptado ao homem.
Na esfera técnica, o manejo integrado de plantas daninhas urbanas, conhecido como MIPDU, consolidou-se como padrão de ouro. Trata-se de um conjunto de práticas que unem controle mecânico, capinas manuais, roçadas e escarificação, químico, uso localizado de herbicidas, cultural, coberturas orgânicas e escolhas de espécies cobertoras, e biológico, introdução de agentes patogênicos específicos. O diferencial do MIPDU reside na ênfase, na sequência e na sinergia das técnicas. Por exemplo, aplicar um herbicida sistêmico sobre as folhas já necrosadas, pela cobertura orgânica, aumentar a sua absorção ou combinar a capina manual com solarização impede que as sementes viáveis germinem sob o plástico, reduzindo drasticamente o banco de sementes do solo. Embora eficaz, a adoção plena do MIPDU enfrenta barreiras práticas. Em muitas prefeituras, a cultura de varrer para baixo do tapete persiste. A solução imediata recai sobre a roçadeira a motor e respostas rápidas de herbicidas a granel, sem planejamento de médio prazo. Em contrapartida, cidades como Florianópolis implementaram cronogramas anuais públicos de manejo, divulgando via aplicativos móveis o calendário de capinas previstas, as áreas prioritárias e as técnicas a serem usadas. Moradores podem receber notificações para preparar os jardins e as calçadas, armazenar resíduos verdes para compostagem e, se desejarem, requisitar visitas técnicas gratuitas de agrônomos municipais. O papel da comunidade é fundamental. Em Maceió, um projeto piloto estimulou o plantio de touceiras de lírio do brejo, Edichium coronarium, nos medianos de avenidas largas. A espécie, além de ornamental, forma um tapete que inibe o surgimento de daninhas, retém lâmina de chuva e adiciona cor ao ambiente. A iniciativa incluiu palestras em escolas, distribuição de mudas gratuitas e parcerias com cooperativas de reciclagem, que transformam resíduos de poda em cobertura orgânica para canteiros. O resultado foi a redução de 80% no uso dos herbicidas naquele trecho e aumento de 30% na satisfação dos moradores, aferida por pesquisa de opinião local.
As plantas daninhas urbanas também têm despertado interesse no campo da bioengenharia e da biotecnologia. Cientistas do Centro de Biotecnologia Agrícola de Campinas conseguiram sequenciar um genoma completo de Cipérus rondatus, identificando o gene responsável pela produção de enzimas capazes de degradar os solos compactados e sintetizar hormônios de estresse. A perspectiva é desenvolver bioherbicidas que inibam especificamente esses genes, poupando espécies desejáveis. Ainda que em fase laboratorial, essa linha de pesquisa promete reduzir o impacto ambiental dos herbicidas tradicionais e ampliar o arsenal de combate às daninhas. Não menos importante é a reflexão sobre o futuro do paisagismo urbano. Com a crescente adoção de cidades inteligentes, as Smart Cities, o uso de sensores de umidade, drones para mapeamento de vegetação e inteligência artificial, para prever focos de infestação se torna realidade. Em Barcelona, sensores de umidade instalados em canteiros sinalizam o momento ideal para irrigação e aplicação de métodos não químicos, evitando o excesso de água favoreça a germinação de sementes indesejadas. Drones equipados com câmeras multiespectrais já realizam voos de reconhecimento em áreas extensas, identificando pontos de calor característicos de cobertura térmica por plásticos de solarização, otimizando recursos e tempo de intervenção. Ao olharmos para as próximas décadas, percebemos que as plantas daninhas urbanas seguirão sendo agentes ativos no tecido vivo da cidade. Sua capacidade de adaptação, herança de milhões de anos de evolução, tornaram-as verdadeiras mestres da colonização de ambientes extremos. Nosso desafio como sociedade é encontrar o equilíbrio entre controle e coexistência. Reconhecer que, em muitas ocasiões, essas plantas criam micro-habitats para insetos benéficos, filtram poluentes atmosféricos e, quando devidamente manejadas, podem até ser fonte de matéria-prima para compostagem, biocombustíveis e até fármacos. As considerações finais. Chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Foi um papo bem legal sobre este tema que está toda hora nos nossos pés. Muitas vezes passa despercebido e com certeza as plantas daninhas urbanas são muito mais do que invasoras. Elas refletem nosso cuidado ou descuido com o ambiente urbano. E são exemplos de resistência, adaptação e até oportunidade. É só olhar com mais atenção. Agradecemos a Rádio Cabiúna e a Universidade do Norte do Paraná e aos professores Valdir Lopes e Gustavo Dário pela orientação. E claro, a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Até a próxima.
Programa UEMP Rádio.